could claim.
Decline. Sing this with me, this is 40.
Este é o Paul de Kline, episódio número 6. Hoje, quarta-feira, dia 6 de junho de 2007. Olá a todos. E depois de alguns meses fora do ar, estamos de volta. Este episódio, pessoal, é especial. Teremos os comentários iniciais, meus e da Luciana, sobre o evento de lançamento da linha 2008 da Autodesk e sobre o lançamento do AUG BR. E na maior parte do episódio, teremos a reprodução de uma entrevista gravada para o iPod, o Autodesk Inventor Podcast, do nosso amigo Jefferson Stutz da Autodesk. Os comentários são iniciais, porque deixaremos para falar mais a fundo sobre o que ocorreu no próximo episódio, que será lançado esta semana ainda. A Autodesk Brasil promoveu no último dia 30 de maio, quarta-feira passada, no Hotel Renaissance em São Paulo, o evento brasileiro da Tour Experience the Possibilities, ou seja, experimente as possibilidades, sendo este evento o lançamento da linha 2008 dos produtos da Autodesk. No mesmo espaço foi também oficialmente lançado o AUG BR, o Autodesk User Group International do Brasil, tendo a presença do seu CEO, Richard Ufos, ou Rich, e do coordenador do AUG BR, o Herbert Ortiz. Como ficaria muito longo o episódio, aqui vamos reproduzir a gravação original da nossa entrevista. A nossa trilha sonora ao fundo é de um show ao vivo do YouTube, o Under a Blue do Red Sky. Em seguida, estará disponível o episódio com os relatos e, digamos assim, a nossa programação normal.
Oi pessoal, voltamos, bastante atrasados eu sei, espero que vocês nos perdoem, mas eu e a Cis estamos assim um pouco atolados em serviço, isso é bom né, isso é muito bom, e por causa desses projetos, desses trabalhos e de tudo mais que a gente anda aprontando por aí, que vocês logo vão estar sabendo, a gente teve que deixar um pouquinho o podcast de lado. Mas a gente está de volta com um evento muito especial, um episódio muito especial. Bom, o Assis já começou a contar que nós estivemos em São Paulo, né? Na semana final de maio, para os lançamentos dos produtos da linha da Autodesk 2008. E a gente reencontrou algumas pessoas nesse evento, conhecemos outras. Então, algumas pessoas que a gente reencontrou, tivemos o prazer de conversar novamente com o arquiteto Roberto Klein e com a Márcia, que trabalha com ele. Abraço para vocês dois, queridos. E o Roberto também nos apresentou a escritora Cláudia Lima. Ela também escreve livros de AutoCAD. E a gente acabou se conhecendo lá, muito querida. Cláudia, um beijo para você, meu anjo. Também encontramos o nosso amigo Rogério Suzuki da Grafo, sempre muito elegante, né, Rogério? Um abraço para você, querido. Espero que a gente sempre se veja. E também um abraço muito especial aí antes da gente soltar a nossa entrevista com o Jefferson Stutz lá na Autodesk. Um abraço para o Rick, e para o Herbert Ortiz, que são do AUG e do AUG-BR, né? Então, para quem não sabe, AUG significa Autodesk User Groups International, onde o membro tem acesso às revistas digitais do AUG World e do AUG Hot News, além dos cursos gratuitos no ATP dentro do site, né? Mas a gente vai falar um pouco mais disso depois. Então, vamos agora escutar a entrevista e eu e a Cis voltamos logo depois. Beijo, pessoal. Até daqui a pouco. Quinta-feira, 31 de maio de 2007. Este é o Autodesk Inventor Podcast, episódio 15,5.
Muito bem, pessoal. Estamos de volta com o nosso podcast. Não estranhe, minha voz não mudou. Eu tenho aqui a Luciana Klein e o Assis Halbert junto comigo. Estamos gravando esse podcast hoje de uma maneira um pouco diferente, porque tivemos alguns problemas aqui de hardware e etc, mas nada que algumas boas aspirinas não resolvam depois de gravar isso aqui. Bom, hoje eu estou inclusive... Não sei que música eu vou colocar por trás, a intenção era colocar um Led Zeppelin, mas depois eu vou editar a voz aqui e tentar colocar e encaixar para que a experiência de áudio também da música fique interessante. Bom, temos várias novidades para esse episódio e o que nós vamos falar nesse episódio? Primeiro, o Laboratório Nacional de Luz Synchrotron foi escolhido Inventor do Mês, vou dar maiores informações para vocês. Vou falar um pouco sobre o treinamento de revendas que nós fizemos este mês agora, todo de maio aí, praticamente. Esse evento é chamado Bootcamp, onde nós treinamos todas as revendas no Brasil e no México. A Autodesk está inaugurando um escritório novo, pessoal. Estamos de casa nova também, certo? E essa casa nova... vou trazer uma pessoa aqui depois para dar as boas-vindas a todos os nossos clientes. Muito bem, vou falar também do evento de lançamento dos nossos produtos da linha 2008, que foi ontem, hoje é dia 31, dia 30 então foi o lançamento dos produtos, vou falar mais sobre o evento. Também vamos falar sobre o lançamento do AUG, que é o Autodesk User Group International no Brasil, fantástico essa iniciativa também. Como eu havia prometido, What's New do Inventor 2008, vamos esmiuçar aqui o que tem de novo no Inventor 2008. Vamos falar também sobre a FEIMAF, que ocorreu na semana passada. Autodesk divulga e anuncia a marca de 1 milhão de usuários em 3D. E falar um pouquinho também sobre o concurso que a gente teve, o desafio número 5. Então sejam bem-vindos de volta. Hoje o Álvaro não está aqui, está ocupado, mas também tenho dois convidados aqui. Começamos então. Tudo bem, Assis?
Olá, Estudos. Tudo bem?
Chega mais perto. Estamos com o microfone só aqui. Tudo bem, Luciana?
Tudo ótimo.
Muito bem, então. Bom, primeiro, conheço o Assis há uns quantos anos, Assis?
15 anos.
Uns 15 anos por aí?
Tranquilamente, 15 anos. Um pouquinho mais. Né?
Eu jogava futebol quando eu tinha 20 quilos a menos. Ou 20 quilos atrás.
Ou 20 quilos atrás.
Como diz o Hugo, nosso amigo Hugo Silva. Muito bem, mais ou menos assim. E a Luciana, eu já conhecia ela de nome, etc., sempre escrevendo para a revista K-Design. E aí a gente começou a ter contato com esse negócio de comunidade, etc. E eu convidei os dois para... Bom, vamos fazer um trabalho junto, vamos unir todo esse pessoal de a comunidade de usuários e etc., e então está sendo bastante interessante, estamos unindo as forças aí. Então, vamos falar um pouquinho, o que é a Cad Klein, quem é a Luciana e quem é o Assis? Luciana, fala pra gente, fala pros nossos ouvintes do Autodesk Inventor Podcast.
Bom, pessoal, é um prazer estar aqui falando com vocês, é um prazer estar aqui com o Stutz. Uhum. Obrigada pelo convite. Bom, A Luciana trabalha conheceu o AutoCAD há mais ou menos 11 anos atrás, ainda na versão 14, como mera usuária. E, assim como todo cadista que se preze, se apaixonou pelo programa, né?
Uhum.
E se apaixonou e resolveu ir de cabeça. É, 6 meses depois de começar a aprender AutoCAD, eu já estava dando aula, graças a Deus. E a coisa desenvolveu a partir daí. Em 2000, mais ou menos, eu entrei trabalhar numa empresa e tive contato com listas de discussão.
Uhum.
Nomeando, né, tive contato com a Lisp Livre, onde fiz grandes amigos, conheci a Assis também.
Pessoal, esse barulho que vocês estão escutando é o meu celular, que não para de tocar. Tudo bem, vamos em frente.
Nessa lista que eu comecei a ver realmente o que é AutoCAD, o que é uma comunidade, e inclusive um pouco de programação também. E daí nasceu um sonho, eu tinha um sonho. Sabe aqueles sonhos que você tem?
Uhum.
Imagina que se você realizar, você vai ser a pessoa mais feliz do mundo.
Uhum.
Eu queria montar um site onde eu pudesse colaborar um pouco mais, pudesse...
com os usuários de AutoCAD.
Isso, pudesse colocar algumas dicas e tal. Só que eu não tenho noção nenhuma de página. Eu não, até hoje não tenho.
De web.
Que cuida disso.
Uhum.
Né? Eu sou uma verdadeira... ignorante mesmo nesse assunto.
Uhum, uhum.
Só que
mas fizeram acontecer, né?
Eu não conhecia o Assis, uhum. Então outro amigo da lista ajudou e dia 3 de dezembro de 2001, a primeira versão do CAD Client foi ao ar.
Uhum.
Né? Ainda pelo HPG, que era gratuito.
Ah, ok.
Logo em seguida conheci o Assis.
Uhum.
E em março a gente já começou a trabalhar junto, né?
Uhum.
Em julho lançamos o portal como ele é conhecido hoje, em julho de 2002, junho de 2002, né? E a coisa começou a crescer de uma maneira absurda, uma maneira que a gente não imaginava, nem eu esperava que fosse tanto, né? Mas, enfim, estamos aí colaborando sempre, levando novidades...
Então... Praticamente o que a CAD Client faz, então, é unir os usuários de AutoCAD, principalmente, né?
De AutoCAD principalmente,
e quem programa em Lisp, né?
Não só AutoCAD.
É, unir esses usuários para que troquem informações e etc, experiências,
isso.
Dúvidas, lamentações,
mágoas, ressentimentos.
Então, é praticamente isso que a gente faz também, com o Autodesk ali a fórum. Bom, e agora eu tenho a grande notícia para dar para vocês. Com o lançamento do AUG no Brasil, como eu falei, com a CAD Client e com o Autodesk ali a fórum, no podcast passado eu divulguei que a Autodesk já está com a página em português. Toda essa galera, todo esse pessoal vai estar sendo unificado em uma base de dados única. E esse fórum vai estar no autodesk.com.br. Então, pessoal, essa era a notícia que eu tinha que dar para vocês, pessoal do fórum. Bom, ele não vai acabar de um dia para o outro. Nós vamos começar a migrar os usuários para lá, para o autodesk.com.br. E até para a gente centralizar tudo isso. O Autodesk ali a fórum sempre foi essa a intenção. Só que o negócio ficou tão bom que a Autodesk diz assim, ó, nós não podemos deixar isso fora da página principal.
Sim.
Do Autodesk. Né?
Tem que
colocar todo o pessoal num lugar só. Então, quantos usuários, quantos membros hoje tem o CAD Client, Luciano?
Olha, o site, nós já passamos a marca dos 10 mil
usuários.
11 mil.
11 mil usuários.
11 mil.
11 mil, isso é fantástico. Para você ter uma ideia, no Autodesk ali a fórum, hoje a gente tem cerca de 800, quase 1000 usuários, sendo que 90% disso é inventor. Tá? Nas comunidades de Orkut, aí, etc., pela rede tem 20 mil, né? Sei lá, 18 mil. Né?
A maior acho que tem em torno de 20 mil e alguma coisa.
Obviamente, né? Também ali no Orkut tem muitos simpatizantes, né? Gente que nem usa CAD, eu uso AutoCAD, né? Aí o cara se inclui. Orkut é um... Como é que é? Uma eterna inclusão em comunidades, né? É uma coisa absurda também, né? Então não dá pra contar. Se filtrar mesmo e qualificar, eu acho que tenha perto de uns 10 mil, 11 mil ali, né?
Se chegar a isso, eu acho.
Tá. Então, pessoal, nós vamos estar fazendo, como sempre, promoções e etc. Assim que tiver no ar, então, o nosso, todo esse site, esses sites junto. Obviamente, o AUG vai ser uma coisa separada, certo? Todo mundo deve cadastrar, vou dar depois as dicas para vocês como se cadastrar, mas a intenção é que as bases de dados sejam unificadas e todo mundo esteja num único local. Certo? Bom, o que mais? O que eu queria perguntar para vocês? Luciana e Assis, sim, vocês escrevem para a K-Design, certo?
Escrevemos para a K-Design. Na verdade, eu comecei a escrever como consultora faz uns 5 ou 6 anos. Uhum. E logo em seguida, Assis também foi convidado a ser consultor da revista. Uhum. Atualmente, nós temos já lançamos o primeiro livro nosso, de AutoCAD, 2006 2D. Uhum. Estamos concluindo já o projeto do livro 2008 3D.
Uau,
brevemente
legal.
Vai estar aí para o pessoal poder
usufruir
né, das nossas dicas.
Certo.
Nós temos também, além do site, nós temos a lista de discussão no Yahoo.
A lista de discussão,
que é bastante movimentada. Então, pessoal, quem tem caixa de e-mail pequena, não gosta de receber muitos e-mails, está convidado a não participar. Porque...
Ah, hoje tem tanta caixa grande.
A sua caixa de mensagens.
Tem gente que não sabe nem o que é entra. Dois dias depois está mandando mensagem na lista. Pelo amor de Deus, eu
minha
não
caixa
consigo
estourou,
mais.
Estourou.
Então, por isso até que eu... quando a gente fez o projeto do Autodesk Ele é Fórum, eu resolvi fazer baseado em web mesmo.
Uhum.
Tá? No projeto, então, a gente usou PHP. Exatamente por causa disso. Para não...
Congestionar.
O cara, quando ele quiser ler, ele entra. Se ele quiser que uma mensagem seja traqueada, ele pode, inclusive, marcar uma opção lá e ele recebe um e-mail. Alguém respondeu a minha mensagem. Né? Então, porque eu faço parte de 3 grupos de discussão, e já coloco no outro e-mail separado, porque senão é impossível, né? Não dá.
Na lista de discussão eu sempre procuro levar o pessoal. Vamos colocar esse assunto é polêmico, vai longe.
Uhum.
Vamos discutir no fórum, porque
vai
ficar um histórico muito
isso,
mais fácil.
Isso, mas é óbvio, exatamente. Alguém, até no Autodesk Ele é Fórum, já tem gente que tem me mandado de vez em quando, como é que eu faço determinada coisa? Em privado. Aí eu já digo assim, responde no fórum. Responde no fórum. Outra coisa também, vocês que são moderadores de fórum, que acontece um monte no nosso Autodesk Ele é Fórum, põe o tópico, alguém começa a falar, o assunto desvia-se completamente.
Isso é um problema.
Foge.
Isso vale pra...
Tá começando a falar em maçã, termina-se falando em formiga, né? É incrível. Aí um chega lá e mete o pau, e o outro vai e diz, não, fazem isso, não façam isso, vamos manter a a serenidade das coisas. Então, vamos ser diplomático. Eu tinha um e-mail que era exatamente relatando como funciona um fórum, o que um fala primeiro, o que o outro fala. Mas eu acho que não vou achar esse e-mail aí. Mas é importante para quem participa dos fóruns sempre...
Respeitar
o assunto do tópico que foi levantado.
Isso vale nos fóruns, nas listas de discussão. Para desvirtuar é muito fácil.
É.
E o moderador tem que procurar ser, ao mesmo tempo, educado, cordial, mas também ele tem que ter o pulso um pouquinho mais duro. Sou um pouquinho
exatamente
desse estilo.
A gente teve aí umas discussões aí no fórum até, do pessoal comparando software, não sei o que, etc. E aí teve uma hora que a gente teve que bloquear o tópico, porque senão a galera...
Fechar o tópico, senão vai desvirtuar a briga.
E sendo que nós estamos, por exemplo, agora no lançamento do Inventor 2008 e ninguém estava discutindo as novidades, se estava gostando ou não do Inventor 2008, né? Poxa vida, vamos, né? Isso serve para todos os fóruns, os ouvintes que escutam este podcast e este locutor que vos fala. Bom... O que mais? Outra coisa que eu queria perguntar para vocês como é que hoje vocês criam dicas e truques? O que é o trabalho do CAD Client para evangelizar a utilização do AutoCAD?
Bom, Jefferson, a gente segue várias linhas, né? Nós temos vários pontos de informação na internet. Além do site, tem a lista, tem o blog e tem o podcast.
Sei.
Que a gente faz? No site a gente procura colocar alguns downloads de materiais que ou a gente
escreve,
acha na internet
ou escreve tá.
Né? Uhum. Direciona também para links de blogs da Autodesk que a gente gosta muito, está sempre lendo, está sempre participando. Que mais? A gente fez o nosso screencast. Aí, eu até comentei com a
Fizeram o screencast, né?
Fizemos. Mas aí a gente
nos apavoramos.
E nos apavoramos.
O que aconteceu?
Dois dias depois, eu não sabia se eu ria ou se eu chorava.
Aham.
Eu não sabia se eu ria, porque em dois dias
ela
nós extrapolamos.
Assis, o site está fora do ar. O quê? Como fora do ar? Uhum. Eu fui verificar no servidor a nossa banda. Em dois dias tinha consumido 6 GB.
É, deixa eu explicar para os ouvintes. Qualquer hospedagem de site que vocês contratam, o usuário tem um limite de megabytes que você posta, que você faz o upload desse conteúdo, que aí vocês vão visualizar e etc. E tem um outro pacote que é o tráfego de banda. Então você contrata. Esse até é um dos modelos no Brasil... Que é, é um declínio total. No Brasil se cobra ainda por limite de banda trafegada.
E a banda é absurdamente cara.
Absurdamente cara. Qualquer site de hospedagem no Brasil. Por sinal, se vocês estão buscando um site para hospedar alguma coisa e não querem ter surpresas como eles tiveram, contratam um site de fora. Hoje em dia você mantém o site tudo de fora. Bom, agora é boa notícia que vocês já têm, inclusive, patrocinadores e etc. Né?
É verdade.
Com a chegada do AUG aí, etc.
É,
então, fiquem tranquilos que isso não vai acontecer, tá bem? Eu tenho até umas amigas do um outro podcast, o Elas Pod, até. É bom para a Luciana depois escutar. Não só para as mulheres, mas é um podcast muito legal. www.elaspod, não me lembro se é .com ou .br agora. Mas elas tiveram um ataque. Um ataque de um hacker que fez um script que baixava automaticamente episódios. Então a banda de um dia para o outro foi para 150 GB. Eles pegaram e abriram e fizeram as contas e...
Ficaram apavorados
e até pensaram em desistir do podcast, porque era uma coisa absurda, né? Bom, mas esse é o poder que se tem um podcast e um blog, eu diria, né? É exponencial a divulgação, né? Outra coisa, vocês não sabiam como é que o podcast, você estava onde? No Links do?
Nós ficamos sabendo ontem pelo coordenador do Brasil, o Herbert...
Coordenador do AUG, né?
Do AUG Brasil. Uhum.
Herbert Ortiz.
Uhum. Ah, o podcast você saiu no Estadão, na Rádio Eldorado. Não,
não,
tá te enganando, foi o iPod. Não, é o de vocês... Não, é o iPod, o Autodesk inventa podcast.
Vocês viram que eles são famosos, ó. Nós temos podcast, já estamos no episódio número 15, né? Já estamos aí um ano na estrada e eles são muito mais conhecidos que eu.
Não, imagina.
Que é isso,
e aí o link de vocês está saindo no Estadão, é isso?
Tá lá.
No site,
eu fui,
né?
Fui pesquisar, tá lá. Eles falam, saiu a notícia, né? Acho que é no rádio e no o podcast deles falando...
Isso é exponencial, AutoCAD, né?
Meu Deus do céu.
Esse é o que o mundo... 8 milhões de usuários, para que todo mundo saiba. Legalizados, 8 milhões de usuários. Isso é 800 maracanãs lotado de usuários. É muita gente, né? A gente calcula, inclusive, que juntando os usuários licenciados com os que utilizam versões alternativas, esse número é de 5 a 6 vezes maior ainda.
É verdade.
Talvez mais.
Ah. Né? Bom, Stutz, só para terminar então o assunto dos screencasts, então nós tivemos que tirar do ar.
Tiveram que tirar do ar.
Porque não tem como.
Não tem como.
O site, na verdade, nós não temos patrocínio. Uhum. Eu e o Assis bancamos o site.
Desde o início.
Desde o início. Uhum. A gente não tem patrocínio, né? E não tem como. A gente já dá informação gratuita para o pessoal. Uhum. A única coisa que o site pode retribuir e que a gente consegue alguma verba de vez em quando, né? Não é sempre. Uhum. São através dos cursos online que a CADCLINE tem.
Ah, vocês têm curso online. Então, do que vive a CADCLINE? De consultoria?
Consultoria em empresas. Quando
projetos.
As empresas nos contratam para dar um treinamento em loco, a gente... Uhum.
Desenvolve o material para a necessidade de cada cliente.
Leva tudo.
Pois é, isso muitas vezes os usuários dizem assim: puxa, os caras adoram cobrar, o software custa caro e etc. Mas essa é a vantagem de entrar no mundo Autodesk, de você poder ter acesso a sites como CADCLINE, Autodesk Elia Forum, AUG, etc. E ter respostas sem pagar um tostão.
Sim.
Coisas que se você estivesse usando outros softwares, até um IntelliCAD, por exemplo, que custa uma fração do preço de um AutoCAD, mas você vai pagar suporte, ninguém vai te dar suporte de graça. É esse que é o grande lance de se usar o mundo Autodesk. É o mais popular. É a mesma coisa de usar Microsoft, você vai pagar muito mais barato. É mais barato usar um Windows na sua máquina do que um Linux pelo custo-benefício. Por quê? Porque para você contratar uma pessoa para instalar Linux, ele vai cobrar bem.
Muito bem.
Muito bem. Isso eu sempre falo.
A comunidade de software livre fala muito. O software é livre. Isso. O trabalho não é escravo.
O trabalho não é escravo. Então isso é verdade. Então são dois pesos, duas medidas. O usuário sempre tem que levar em consideração antes de escolher.
Mas ao mesmo tempo falta bom senso. Às vezes os usuários eles querem demais de graça.
De graça. Ah,
tem muito usuário no... No MSN que alguns eu tive que bloquear, porque as pessoas elas começam a perguntar, elas querem uma consultoria pela internet.
Diz, olha, e de graça, eles querem que você desenvolva.
Querem que tu desenvolva, às vezes até um projeto, alguma coisa. Ah, como é que eu resolvo? Olha, isso tem que ser local, eu precisaria verificar.
Não, a melhor coisa que tem para dizer, tu diz, isso precisa de uma consultoria, vai te custar tanto. Pronto.
Mas a gente tenta dizer, mas tem gente que não consegue entender.
Isso. Bom, mas a grande mensagem é que a gente faz um esforço enorme para todo mundo se juntar, exatamente para vocês poderem ganhar dinheiro, o usuário poder ter mais informação, os usuários poderem trocar experiências. Então esse é o... Todo mundo sair ganhando, né? Esse aqui é a mensagem final, né?
É verdade.
Uhum. É importante porque a vantagem, digamos, que a gente oferece não é pelo fato de simplesmente ter um portal que é gratuito. O pessoal, não, mas quanto é que custa para se cadastrar? Não, não custa nada, o cadastro é gratuito. Não vamos vender o cadastro de vocês para ninguém. Já teve gente que me perguntou isso, não, mas vocês vendem o cadastro para alguém?
Já quiseram comprar o nosso banco de dados.
Já quiseram comprar o nosso banco de dados. O que é importante é a experiência. A gente tem
Os concorrentes tentaram comprar os bancos de dados de você?
Também.
Também. Principalmente.
Que bando de safados!
Já ofertas indecorosas.
Não está à venda. Não está à venda.
Esse é o único dinheiro que vocês têm, né? Faz favor de preservar ele, né?
É
moeda kudos.
Kudos. Não vai ser em Linden Dollars. Não,
nem Linden Dollars, para quem... Para quem está aí no Second Life, aí, né? Na mania do Second Life. É bom.
A experiência que a gente tem, o Studs, como a gente conhece já há mais de 15 anos, então eu tenho uma boa experiência de muitos anos. Eu trabalhei em revenda Autodesk, um tempo fui gerente técnico de uma outra revenda.
Implantou CAD em centenas de empresas,
centenas,
né?
De empresas, treinamento, consultoria. Bom, eu conheço quase o Brasil inteiro nessa. O que o Stutz hoje, ele viaja bastante, é o que acontecia também muito comigo. Então, eu vivia dentro de um hotel ou dentro de um avião, né? A minha família me via de vez em quando.
Sim.
Mas o lado bom disso tudo foi o conhecimento, a experiência, que isso não tem valor. Essa nossa experiência está disponível no site e para as empresas que precisarem, como eventualmente acontece.
Saber, então, como tirar maior proveito das ferramentas de CAD.
De CAD em geral.
Contata, então, o Assis e a Luciana. Através do www.cadcline.com. Quer dar teu e-mail ou prefere não? Assis?
Não tem problema. Assis.
Assis arroba, com dois S's, né?
Com dois S's, arroba cadcline.com.
E
com
Luciana, K. Arroba cadcline.com.
Tá joia. Eu tenho mais duas perguntas pra você. Aliás, uma pergunta eu tenho. Vocês vieram aqui em São Paulo, estão no escritório novo na Autodesk.
Fantástico,
Olha,
estamos aqui com uma vista
ali
maravilhosa.
É linda.
Nós vamos colocar uma foto para vocês. Estou na sala nova de reuniões aqui da Autodesk. A Autodesk montou esse... Já eu vou falar mais sobre o escritório, mas a gente está aqui gravando o podcast com uma vista bem interessante aqui para a ponte nova que está sendo construída para ligar a Avenida Roberto Marinho, antiga Águas Espraiadas, com a Marginal Pinheiros, tá? Então é uma obra gigantesca que eu fiquei por sabendo e até pesquisei, custou ou está custando 147 milhões de reais.
Nossa.
Certo? Ou uma obrazinha bem interessante, começada pelo governo da Marta Suplicy, né? E eu queria perguntar para vocês, então. Ontem foi o lançamento dos produtos, vocês estiveram lá.
Sim.
Fazia até algum tempo que o Assis e a Luciana não tinham visto as soluções de mecânica ou estava num evento de lançamento dos produtos. Vocês acham que... O que vocês acham vendo o que os concorrentes têm feito aí fora, certo? E o mundo real da Autodesk que vocês viram ontem? Queria só o relato de vocês sobre isso aí.
Bom, Jefferson, quem pode, pode. Uhum. Quem não pode, inventa, mente, falsifica.
Por quê? Por que você diz isso?
Olha, eu infelizmente tive que participar de alguns eventos da concorrência, onde foram passadas informações ao pessoal que estava presente, que eu sabia, por ser né, felizmente amiga de vocês, ter conhecimento, ter amizade em outras revendas, eles passaram várias informações assim que não condiziam com a verdade.
É, todo mundo vende uma imagem que não existe, é isso?
Todo mundo é líder de mercado.
Todo mundo é líder de mercado. Por sinal, o Álvaro Lopes acaba de entrar na sala aqui, se vocês tiverem ruídos, é ele. Mas vem para cá, Álvaro, que agora a gente tem uma sala microfonada aqui, nós estamos utilizando o notebook da Luciana aí. E aí, Álvaro, tudo bem?
Bom dia, pessoal. Prazer estar recebendo nossos amigos aqui em São Paulo, na nossa nova sede.
O prazer é nosso de estar aqui.
Agradecemos.
Só deu uma entradinha aqui rápido no nosso estúdio.
Aí o Assis disse que todo mundo é líder de mercado, né? Nós chegamos a essa conclusão na feira também, né?
Visitando vários estandes lá da FEIMAF, todo e qualquer expositor lá, sendo de qualquer segmento, líder de vendas, líder de mercado.
Líder de mercado.
Todos são. Eu falei, Jefferson, só temos líderes aqui nesta feira, 1.200 líderes.
Tá bom, Álvaro, já eu te chamo para...
Um abraço.
Valeu.
Bom, Jefferson, resumindo a coisa, não tem comparação. A Autodesk faz e mostra.
Ok.
É diferente do que você só dizer que faz e não mostrar.
Sim.
Porque alguns fizeram perguntas lá durante a palestra, né? Do funcionamento de alguns programas.
Sim.
E você não deteve a informação, você passou a informação. Você disse como fazer, aonde fazer, aonde encontrar, enfim, você mostrou o caminho das pedras.
A gente procura sempre não dar o que eu chamo de resposta somebody love, né? Somebody love, os nossos concorrentes, a principal virtude deles é dar respostas somebody love, ou seja, enrolando lero, esse é o...
Somebody love.
Todo mundo sabe o que estamos querendo dizer aqui. Então, o que tu achou, Assis, do evento em si, o que tu mais gostou e etc?
Nesses mais de 15 anos de mundo Autodesk... Isso me lembrou lá em 1992, no lançamento do AutoCAD 12, quando o Kevin veio ao Brasil.
Kevin Dillon.
Fantástico, aquele cara é sensacional. Aquele estilo de evento que existia, isso era importante. E aconteceu até o 14, depois a coisa começou a diminuir, simplesmente por alguns anos, nada acontecia.
Sim.
Então, eu vejo assim de fora, que
eventos.
Eu senti falta que a Autodesk acabou por um tempo deixando o mercado vazio, pronto para...
Sem levar a informação para o usuário, sem fazer o marketing necessário, né?
Eu dentro da sala de aula, as pessoas... Ah, mas a Autodesk não faz evento mais nenhum, a Autodesk não tem nada de novo. Tem sim, ah, mas por que eles não mostram? Ah, mas apareceu aquele software lá... E eles dizem que é melhor que a Autodesk, porque deles é muito melhor.
O zoom
é maior lá fora, então vocês acham que o ruído...
O ruído é muito grande.
É muito maior, mas a realidade é outra, né?
Eles sentem, o usuário, ele sente a necessidade, ele gosta de um agrado, ele gosta do retorno, ele quer um evento, ele quer ir lá conversar com o pessoal da Autodesk, quer ver informação direto. Sim. Isso é muito importante. Então,
ele
retorno,
se sente...
Legal.
E o que é legal, acho que o que chamou muito a atenção ontem, não só mostrar o que tem de novo, mas as grandes vantagens. Por exemplo, a comunidade estudantil, isso é incutido já desde o estudante dentro da universidade.
Não, teve gente aplaudindo, aplaudiram. Isso não é novo, pessoal. Esse aqui é o negócio. Vocês também têm que ajudar a gente, toda a comunidade de usuários. Divulga a comunidade estudantil. Quando o Assir, por exemplo, falou lá das iniciativas, falou da comunidade estudantil, que é uma inclusão social, e que todos os alunos de faculdades e escolas técnicas podem baixar os softwares Autodesk gratuito para ter em casa, ilegal, o pessoal aplaudiu na hora. Ou seja, a mensagem não está chegando para todos os usuários. E dois, né, divulguem vocês também. Você, usuário que está escutando, aí aluno, chega para o seu professor e divulga a notícia também, né?
E cobra.
Cobra,
e
isso.
Cobra, principalmente.
E cobra, porque existe
também... Tem muita
também...
escola, está tendo algum retorno. As escolas, elas não querem nem saber. Não, eles estão achando. Não, Autodesk...
tá querendo que o nosso concorrente vai lá e doa o software.
Doa o software, eu sei de algumas histórias que
o doa o software e desaparece.
Por um ano. Ele doa o software por um ano, mas no final do ano ele vai ter que pagar uma licença. Então o de
que
graça.
Licença é essa? A assinatura?
É, vai ter que pagar uma licença.
Ah, eles estão fazendo surpresinha então para os caras.
Estão fazendo
nossa.
Surpresa.
Bom, isso não é... vamos entrar
tá
nesse
bom.
Mérito.
Não, deixa
mas...
quieto.
Bom. O que mais?
Mas enfim, a questão do software para estudante não é só baixar o programa.
Uhum.
O estudante vai ter acesso a um grupo de usuários, vai poder ter, vai ter tutorial também. Uhum. Tem, inclusive eu tô, eu como professora do Senai de Santa Catarina,
sei.
Eu tenho acesso porque o Senai é cadastrado.
Sei.
Gente, o portal dos estudantes é coisa de louco, vale a pena.
É muito bom mesmo,
estudante,
é bem legal.
Você estudante do Senai, cobre a diretoria, você tem direito ao acesso, você tem que ter um e-mail.
Exija seu direito. Este é um podcast que reivindica o direito do usuário CAD. Bom, e vocês viram o Inventor depois? O que vocês acharam, hein?
Ah, eu ainda estou segurando o meu queixo e no canto da boca para a baba não escorrer.
Você sabe que ontem eu tive que procurar dois babadores.
Simplesmente.
Nós apresentamos produtos Elias integrados com Inventor, etc. É um projeto do Racecar. Eu vou até... O pessoal... Tinha vários membros do Autodesk Elia Fórum lá e pediram, pô, posta esse dataset aí, os desenhos, o projeto do... É um carro de corrida por controle remoto e... E foi, eu fiz um fluxo da apresentação, assim, bem interessante. A gente vem preparado essa
demonstração. E a integração com o AutoCAD
é maravilhosa.
Muito importante.
O que, que vocês gostaram mais?
Olha,
as três
isso
coisas
daí
da...
foi...
Salvar
o
quê? Em DWG.
É o DWG True Connect, então?
Fundamental.
Que mais?
O salvar em DWG é fantástico.
A questão de transformar as vistas em 3D também, que é um aplicativo que a gente já falou disso.
Então, 2D Tool, 3D Tool, que foi desenvolvido... No Brasil, isso. Ele foi desenvolvido pelo Centro de
Desenvolvimento.
Nós temos o Centro de Desenvolvimento do Inventor aqui no Brasil. Tá?
Isso é muito importante.
Ah. Comparação de desenhos, vocês gostaram daquilo ou não?
Há muitos anos que eu não vi isso. Antigamente existia um aplicativo de uma empresa que.
Aquela
foi esquecido.
Existe. É,
você pode comparar.
Dentro do DWF, ele comparar, tá te mostrando os dois, o que é
compara
diferente. Compara de
desenhos DWF. Pode ser feito o desenho pelo AutoCAD, pelo Inventor, Revit, qualquer coisa. Ele compara e mostra em vermelho e verde o que foi deletado e o que foi adicionado. Né? Você sabe que tem tecnologias que muitas vezes elas caem no esquecimento. E essa é uma tecnologia que... ficou muito no esquecimento, né?
12, 14 anos atrás existia.
E é uma coisa que todos os usuários pediam mesmo, né? Bom, então tá, depois eu vou falar mais de Inventor 2008, também vou deixar os meus amigos irem, porque estão partindo, voltando para as suas casas aqui, tá bem? Então eu queria agradecer a Luciana e o Assis por virem aqui na Autodesk, etc., e... continuar aí a parceria que a gente tem e pedir para vocês continuarem evangelizando os nossos produtos como vocês têm feito aí.
Ah, com certeza. Que depender de nós, nós vamos procurar dentro do possível e do impossível, como a gente tem feito, ajudar da melhor forma possível a todos.
Uhum.
Bom, pessoal, eu quero agradecer ao Jefferson primeiro, né?
Uhum.
Agradecer a vocês e só dar uns lembretinhos. Fiquem de olho no Auge BR, que os nossos screencasts, que começamos a contar a historinha trágica, vão ser passados para o site do Auge BR.
Tá.
Semana que vem ou na outra a gente já deve estar realizando isso.
Uhum.
Então o pessoal vai ter acesso novamente aos nossos vídeos.
Uhum. O site do Auge é www.augibr.com. Joia.
Quem precisar de curso online... Entre em contato com a gente, temos cursos de AutoCAD 2D, 3D, avançado, Lisp, Express, é um curso novo que eu estou lançando, já estamos em desenvolvimento. ADT, Max, o que mais, Assis?
Ah, vai sair alguma coisa também de produtos de parceiros de revendas da Autodesk, por exemplo, o Active 3D vai sair alguma coisa. Futuramente,
Revit.
Provavelmente Revit. O Revit também. Isso
muito
é.
Bem.
Inventor também está na lista. Então a gente está com uma gama de cursos
quer
online.
Quer um contato geral? cadklein@cadklein.com.
Joia.
Tanto isso. Eu e a Luciana recebemos.
Então tá bem.
Obrigado, Jefferson.
Pessoal, obrigada,
então,
Jefferson.
Então tá, um abraço para vocês e um pouquinho mais de música e já a gente volta.
Espero que todos tenham gostado e tenham se divertido também. Até breve e um grande abraço ao pessoal do Autodesk Brasil, ao Acir, o Jefferson, o Álvaro, a Cristina e em especial ao nosso amigo Américo Correia. E claro, né, este abraço estende a todos vocês. Até mais!
Bom, pessoal, também espero que vocês tenham gostado da entrevista. A gente vai ficando por aqui. Já estamos preparando o nosso próximo podcast, falando mais sobre esse evento e outras novidades também no AUGBR. E também quero deixar um abraço muito grande para o Jefferson, agradecer a ele, o pessoal da Autodesk, todo mundo lá. Um abraço para o Américo também, muito carinho para você, Américo. E até logo, pessoal. Beijo, a gente vai ficando por aí. Tchau, tchau. Bold decline.